1º de novembro, véspera do feriado de finados, ou dia de todos os santos, recebi uma mensagem dizendo, será o dia do homem, que é o dia de todos os santos. Então, recebi o elogio. Mas também é um dia em que as pessoas celebram a morte. Muitas pessoas vão ao cemitério, vão lá limpar os túmulos, trazer as flores, lembrar as pessoas queridas que faleceram, que não estão mais. E há uma tradição mais católica do que evangélica de celebrar a morte, né? Nós temos, como cristãos, a celebração da vida. Então, por isso, numa igreja evangélica, não tem um Jesus pendurado na cruz. O crucifixo católico está lá, o Jesus sofrendo. A cruz da igreja evangélica é uma cruz vazia, porque ele morreu, mas ressuscitou. Agora, celebrar a vida, celebrar o novo, celebrar a vitória, celebrar o resultado, não existe sem entender o que vem antes. Porque vida existe justamente porque existe morte. Então, morte faz parte. Jesus não ressuscitaria se não tivesse morrido. Então, temos que pensar um pouquinho também na hora da morte. Quando Jesus falava sobre isso com os discípulos, eles diziam, não fala assim não. Que isso? Tem misericórdia de você. Tem misericórdia de nós. Que papo negativo. Que coisa mais baixo astral. Dá uma mensagem de autoajuda aí. Fala um negócio para cima. Já basta os problemas da vida. Você tem que ficar falando ainda de tudo que tem de errado no mundo. Então os discípulos, eles não queriam ouvir falar de derrota. Ou de algo que parecesse ser derrota. Mas Jesus tinha que falar que era importante, que era necessário que ele padecesse, sofresse e morresse para que ao terceiro dia pudesse ressuscitar. Então eu não sei como é que você encara isso, né? Essa questão da morte. Mas eu quero dizer que coisas que acontecem na vida acontecem de uma forma que a gente não espera. E aparentemente são ruins, mas preparam a gente para aquilo que é realmente bom. E a nossa surpresa, a nossa interrogação, ela pode ser compreensível, mas ela não é razoável. Então eu não sei se está num momento de angústia, de tristeza ou de pergunta, mas tem que entender, e a ceia celebra isso, a vida de Cristo, que vai passar ainda o tempo e as coisas vão acontecer. Quando Jesus falou sobre essas coisas no final da vida dele, eu contei aqui a passagem que os discípulos falaram, não fala assim, tem misericórdia de ti. Eu quero ler também aqui em João capítulo 16, mais algumas palavras de Jesus. Hoje os evangelhos e os evangélicos falam muito de coisas vitoriosas e positivas. Eu não sou contra falar de vitória. Mas, se aquilo não for verdade, vira um discurso vazio. Não adianta você dizer vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque não é porque você disse que vai dar certo que vai dar certo. Agora, se você achar que vai dar errado, nunca vai dar certo. Então, qual que é a diferença entre saber o que fazer para dar certo, acreditar que pode dar certo, ou ficar simplesmente desejando e declarando, ou como diriam nossos cristãos de hoje, profetizando, autorizando, liberando, vai dar certo. Jesus aqui fala umas palavras que as pessoas não entendiam. Então, João 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Então não fica achando que eu estou falando alguma coisa aí fora da teologia. Não fique escandalizado com o que eu vou dizer, estou avisando antes. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim, vai piorar. Eu falei esses dias aí, eu tenho falado em vários lugares, ó, melhor coisa acontecer para o Brasil é piorar. Em vez de falar comigo, não fala assim, que isso? Que mensagem mais negativa. Bom, coisas pioram e coisas melhoram. Neste momento, vai piorar. Versículo 4. Tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Eu não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Esse texto também eu acho muito legal. Quem está dizendo assim, faz tempo que eu sei que vai piorar. Mas eu não falei isso antes, porque eu estou com vocês aqui. Então eu vou segurando a onda. Mas agora eu vou embora. Eu quero te avisar que vai piorar e você vai achar que está sozinho. Que tremenda má notícia. Quem é pai sabe disso. Você olha para os seus filhos lá e você tem as suas preocupações. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou dar o brinquedo, o presente que ele espera? Como é que eu vou dizer para ele que não tem viagem para Disney? Como é que eu protejo da má notícia do mundo? Mas se você está lá presente, você está lá cuidando da situação, brincando ou não. Tem uma história verídica aí que virou filme, eu já falei sobre isso aí, né? Um filme que chama Em Busca da Felicidade, né? Do Will Smith, que é a história de um corretor que se tornou um grande corretor de mercado financeiro lá nos Estados Unidos, mas que começou assim sofrendo muito. E ele tem um filho pequenininho, e quando ele não tem dinheiro para nada, ele não tem para onde ir, é despejar todos os lugares, ele leva o filho para o metrô, e aí ele não sabe o que fazer, para onde ele vai, aí ele passa a noite no metrô. E o filho perguntando, pá, e agora? E ele tem uma caixa lá, uma máquina que ele vende, aí ele fala que aquela caixa é uma máquina do tempo. Fala, ah, você está brincando comigo? É assim, quer ver? Aí ele começa a brincar com o filho na estação, como se fosse uma máquina do tempo. Olha um dinossauro, olha isso, olha aquilo, vamos fugir. Ele vai para o banheiro, se tranca lá, e a criança está se divertindo, está brincando. E ele está chorando, porque ele tem que passar uma noite trancado no banheiro de uma estação de metrô, porque ele não tem onde dormir. Então existem momentos difíceis na vida. E se você tem um filho, você quer preservá-lo dele. Agora, quando você não está mais presente... Então ele diz assim, versículo 5, agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Mas eu digo, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá sobre vós. Então Jesus anunciou a saída dele, dizendo, o Espírito Santo vai vir. E vai dar certo. Vai dar certo. Só que ainda vai demorar um pouquinho para dar certo. Lá para frente, no versículo 16. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o meu Pai. Então alguns de seus discípulos disseram uns para os outros. Que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. E por quanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. E Jesus vai explicando. E ele fala, versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Esse versículo a gente conhece. Mas está neste contexto. Um contexto de uma má notícia. Dizendo, fica firme aí. Vai balançar. Mas no final vai dar certo. E Vai chegar um dia em que você não vai ficar perguntando, mas o que você está falando? Mas o que quer dizer isso? Por que essas coisas aconteceram? Por quê? Por quê? Por quê? E eu quero falar para vocês hoje sobre o novo, né? Adeus coisa velha. Nós perguntamos muito, por quê? Por que, Deus, essa desgraça na minha vida? Por que esse problema? Por que essa dificuldade? Por que a porta não abriu? Por que não deu certo? E essa pergunta é muito equivocada. A gente não tem que perguntar por quê. Porque quando você faz essa indagação, na verdade você está dizendo, Deus, você se enganou. Deus, você não está prestando atenção. Deus, eu aqui, está sofrendo, está doendo, não está acontecendo nada. Por que você está demorando? Eu quero entender os propósitos de Deus. E você não está, muitas vezes, em condição de entender os propósitos de Deus. Mas se você perguntar para você mesmo, e até para Deus, para quê? Para que o Senhor fez isso acontecer comigo? Qual é a razão que eu tenho que entender por trás de tudo isso? Para onde isso vai dar? Qual o final dessa história? Você, inclusive, vai abreviar o processo da sua crise. Para quê? Porque, muitas vezes, aquilo que aparentemente é muito ruim é a grande semente para algo que é muito bom. E se você quer uma coisa nova, você tem que jogar fora a coisa velha. E eu quero falar com vocês sobre isso, culminando no processo de ceia e mostrar isso de uma maneira prática. Coisas novas, coisas velhas. Deus não quer fazer uma reforma na sua casa. Deus quer construir uma casa nova. Que boa notícia, vou ganhar uma casa novinha. É, mas vai demolir a velha. E enquanto está em obra, você vai sofrer. Porque a demolição é uma desconstrução. E a casa nova é uma construção. Então, para construir, eu tenho que desconstruir. Para subir, eu tenho que descer. Qualquer um que já viu uma obra sabe o que é isso. Primeira coisa que acontece, limpa o terreno. Então, tudo que tem lá de velho vai embora. O mato e as coisas antigas, mas também os barracões, as casas antigas, as ruínas. O negócio está lá mais ou menos... Tudo aquilo cai. E depois, quando está tudo limpo, ainda faz um buraco. Vai cavando para lançar as fundações do novo. Aquilo que nunca ninguém mais vai ver, mas que precisa estar lá para que o novo fique de pé. Então é uma destruição. Arranca o que tem, e não apenas no que é visível, mas no que está debaixo também. Você tem que cavar para enraizar algo novo. E aí então começa a construir. Você pode estar nesse processo de Deus em várias situações e circunstâncias. Deste novo sobre o velho. Nós queremos mostrar isso aqui em três situações. Hoje tem dois testemunhos que nós vamos ouvir e tem o momento da ceia, que fala sobre o novo também. Mas eu quero que você reflita sobre a sua vida. É bom ouvir um testemunho porque alegra o coração. E é bom que o testemunho venha quando a história está completa, né? Então tem lá, foi ruim. Ficou bom. Tem a historinha de um menino que, como muitos de vocês já viu acontecer, está lendo o livro e vai criando aquele suspense. E vai ficando aquela crise, aquele clima. Aí o mocinho começa a sofrer. Aí a família começa a morrer. As coisas desgraçadas começam a acontecer. E você começa a ficar ansioso. Aí o que ele fazia? Ia lá no fim. Será que o cara morre mesmo? Aí deixa eu ver o fim da história como é que é. Aí você vai ouvir o fim da história e falar, bom, agora eu já sei o que vai acontecer. Deixa eu voltar e ver a história diferente. Quando você já conhece o fim da história, é outra postura de acompanhar o drama. No fundo, o que se faz com Jesus é isso. Ele conhece o fim da sua história. Então vai te dar mais segurança de que está ruim, mas não é o fim da história ainda. Você vai aguentar um pouquinho mais. Por isso a Bíblia fala, ainda não resistisse até o sangue. mas mais um pouquinho, o que há de vir virá. Então queremos, pense você aí na sua dificuldade. É duro ouvir, vai piorar. Mas vai piorar agora, depois vai melhorar. E quem estiver preparado para isso, vai viver este novo que Jesus tem para nós. Queria trazer aqui dois testemunhos. O primeiro dele fala de uma situação de uma doença física. E outro deles fala de uma situação da sua posição como família. Velhos, velha postura, nova postura. Amém? Para apresentar aqui o nosso primeiro testemunho, chama o Paulo Friso. Conta a benção, irmão.
Vamos contar a benção. Essa história que nós vamos ouvir agora, a gente não sabia o final da história. Ou a gente imaginava um final muito ruim, porque começou com uma notícia muito ruim. Nós somos a Igreja Santa Família, eu já estou aqui na igreja já há alguns anos, já vai para 95, né? 20 anos na igreja, e já conheço a história de muita gente aqui, muita gente já que está aqui até hoje, muita gente que já passou por aqui. Mas em especial, a história de um irmão que está aqui conosco, continua conosco desde o início. Queria chamar aqui o João, da Mata, que já anda ao lado do João há 15 anos, desde que ele começou lá no grupo, no grupo do Mutinga lá, no grupo familiar quando era lá, no Mutinga na casa do seu tião. Toda a família dele veio, os irmãos, a Lourdes, o Edson, o Álvaro, o pai Abraão, lá com todos os seus filhos. Enfim, toda a família dele veio aqui. E ele, nesse tempo a gente acompanhou uma situação na vida dele, que a história começou ruim e podia ficar pior. Mas como falou aqui o pastor Paulo, ele perseverou. Não sabia o final da história, ele só perseverou, só buscou, só foi atrás, só caminhou. E ele quer contar um pouco aqui, também para que a história dele possa inspirar você a saber que cada história é uma história e Deus sabe o final de todas elas e tem um propósito para todas elas. Então queria aqui abençoar a vida do João para que ele possa ser um instrumento de inspiração, de motivação, para você perseverar na tua jornada, crendo na salvação do teu filho, e seja lá qual for o milagre que você está buscando de Deus. João. Ele até já pregou na pequena família, nunca esperava que o João fosse pregar. Olha aqui, ó, glória a Deus, João já. Glória a Deus por isso.
Amém. Boa noite, igreja. Eu comecei a vir para a Igreja Cristã da Família em 99, né? Aí no ano 2000, eu tive uma surpresa muito grande. Eu fui ao médico para tratar de uma micose de uma unha que eu tinha no meu dedão, no meu pé. Marquei com um clínico geral. Chegando lá, eu tive uma grande surpresa. Era uma infectologista. Não era uma clínica. Ela olhou o meu dedo. Falou, João, você tem hepatite? Você já teve? Eu falei, não, nem sei o que é isso. Tenho a saúde em forma. Aparentemente. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame de hepatite C. Esse remédio que você vai tomar aí mexe com o fígado e é muito perigoso. Aí fomos lá. Marquei, fiz o exame. Eu crendo que eu não tinha nada disso. Que eu nunca ouvi falar também. Aí peguei o resultado. Soro positivo. Hepatite C. Aí ela já... João, agora a gente tem que fazer uma biópsia do seu fígado. Você tem que começar um tratamento urgente. Aí eu resisti um pouco. Até brinquei com ela, falei que era minha maluca. Falei, pra que isso, doutora? Ela falou, não, essa doença é muito séria. E eu não levando nada a sério. Fui lá, fiz o exame, fiz a biópsia. Tinha um convênio bom, foi tudo muito fácil. Aí, com muita luta, começamos a fazer o tratamento. Fiz o tratamento de um ano pelo SUS. E no final, o vírus estava lá ainda, não teve cura. Aí que a ficha caiu. Falei, nossa, esse negócio aqui é sério mesmo, é perigoso. Aí comecei a buscar mais, né? Aí fui ver que o negócio era só Deus mesmo para entrar na causa e trazer a cura. Aí depois de 2 anos fiz outro tratamento, pelo convênio. Entramos com um processo com o convênio para liberar o tratamento, porque o governo não liberava mais. Falou que eu já tinha feito um, não tinha tido resultado, então não podia fazer outro. Tinha que esperar uma nova medicação. Aí consegui pelo convênio. Processamos o convênio e fiz outro tratamento de 1 ano. Mas, no final, positivo de novo. Aí, tive alguns problemas. Não, antes disso ainda. Aí tive alguns problemas aí na minha vida pessoal. Paulo acompanhou um pouco. Aí em 2010, 2011, eu fui com o pessoal para a praia. Tive uma hemorragia lá. Aí o pessoal achou que era alergia. Me deram um sonífero lá. Um antialérgico. Aí dormi, passou, ficou tudo bem. Aí em 2013, eu vindo de um trabalho, minhas pernas incharam muito. Aí eu tive uma hemorragia muito séria. Aí no outro dia, fui para casa da minha cunhada, da Lourdes. E chegando lá, aí ela olhou, ficou meio assustada. Falou, João, vai no médico, tem um pronto-socorro aqui do lado. Aí desci, pronto-socorro. Cheguei lá, a médica já ficou totalmente assustada. Já queria me internar. Só que eu não tinha nenhum acompanhante. Aí liguei para a casa da minha cunhada, tinham acabado de sair porque minha sobrinha estava indo ganhar o bebê. E eles tinham que acompanhar, que era a primeira neta. E também ninguém sabia que eu ia ficar internado, né? Aí chegando lá, a médica falou, você tem que ter um acompanhante, se vira. Aí liguei para a Ângela saiu da Zona Sul, me acompanhou, fomos ao médico, consegui a liberação. Aí chegando no outro hospital que ela encaminhou, o médico olhou a situação, falou, filho, seu único remédio aqui é ir para casa descansar. Aqui não tem tratamento, não. Aí eu fiquei mais apavorado ainda. As pernas daquele jeito. Eu já achei... Achei que ia morrer. Aí caiu a ficha. Aí comecei a fazer propósito com Deus. E aí lembrei também que muitas vezes não honrei o meu líder, né? Falava comigo e eu falava para mim para a direita, eu ia para a esquerda. Né, Paulo? Quantas vezes eu fiz isso? Cabeça de Jonas.
Não é só você.
Então, ouça agora, né? Não passa a dor que eu passei, não. Pelo amor de Deus. Aí eu tenho um sobrinho que conhece um pessoal da saúde em Osasco. Achei que ia ser tudo muito fácil outra vez. Aí ele me encaminhou lá, eu fui lá, fiz um outro exame, fiz outra biópsia, fiz um exame de carga viral, que dava 1.661.000 de carga viral do vírus da hepatite. Aí, com todos os papéis na mão, vamos dar entrada de novo. Dei entrada de novo. Aí o governo falou, você não pode ser tratado. Mas por quê? Estou quase morrendo. Falou, não, seu fígado está intacto. É F1, tinha que ser F2. Aí já saí de novo triste. Chorando ali, falei, meu Deus, vou morrer mesmo, não vai ter jeito. Aí conversamos, aí oramos bastante. Aí Deus deu uma direção. Deus falou com a Ângela falou, meu, vai na sua médica particular que você tinha. Aí fui para lá outra vez. Conversei com ela, ela me deu uma bronca, porque já fazia 14 anos que ela não me via. Aí ela falou, João, seu negócio é muito sério, suas pernas como que está? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pedido aqui. Eu não conheço, eu tenho o telefone de um advogado que uma paciente minha me passou e vamos tentar via judicial. Já foi tudo bem. Aí peguei o telefone dele, ligamos para ele, só que ele não tem escritório, não deu endereço da casa, não deu nada. Tinha que ser tudo via e-mail ou telefone. E para confiar nesse homem, como que faz? A gente meio sem grana e tem que pagar à vista para ter o resultado depois. E o medo de tomar um calote? Aí ficamos meio apreensivos. Aí decidimos pagar. Pagamos o valor. Aí com 30 dias ele conseguiu a liberação do tratamento. Que o valor desse tratamento é R$480 mil. Eu não ia conseguir pagar nunca. De jeito nenhum. Se Deus não entra nessa história aqui, eu não estava aqui hoje. Aí conseguimos o tratamento. Comecei o tratamento dia 20 de dezembro de 2014. E dia 6 de 2 de 2014 eu tinha um exame aqui que a carga viral era muito alta. Aí eu fiz outro exame. Foi dia 10 de 2 de 2015. Só que antes disso, nós fomos ao médico e eu pedi para ela não me informar nada do que estava acontecendo no meu tratamento. Porque só via coisa ruim. Eu ligava rádio, nunca ouvi Voz do Brasil. Outro dia liguei para ir para casa, ou o abençoado lá falou, ó, estamos cortando o tratamento da hepatite C. Porque está mexendo com a economia do país. Não, Voz do Brasil. Eu nunca ouvi Voz do Brasil.
É a voz do diabo.
É. É a voz das trevas. É aquele ditado, né? Quando tudo diz que não, a palavra do Senhor te encoraja a prosseguir. Aí tinha pessoas que estavam orando por mim e me levantavam outra vez. Outras vezes ligava a televisão para assistir jornal, aparecia lá que um ator da Globo tinha morrido de hepatite C. Um cara com condições que nem se comparava à minha, né? Financeira, mas graças a Deus eu tenho Jesus. Aí fiz esse tratamento. Aí veio esse primeiro resultado. Pedi para a médica não me mostrar. Fui lá no consultório dela, levei. Também não olhei, não abri antes. Ela só olhou e falou, nossa, João, que bom, está muito bom. Falei, então tá bom, né? Vamos embora, vamos prosseguir. Não quero saber de nada. Fez outra receita para me pegar mais remédio. E foi assim desde dezembro de 2014. Aí há quatro meses atrás, ela resolveu me falar. Pegou o outro exame e falou, João, olha o seu exame. Está negativado. Desde o mês 2. Eu não quis te falar, porque você não pediu para mim falar. E se eu falasse, você ia querer parar o tratamento. Mas é melhor a gente prosseguir? Para a gente não ter nenhuma surpresa. Aí fiz outra agora, dia 3 do 10, aniversário da Ângela. E Deus me deu esse presente, outra vez, negativado. Não tenho mais o vírus da hepatite C. Para a honra e glória do Senhor Jesus.
Muito bom ver o João poder falar com essa segurança, com essa impostação, com essa confiança de que umas coisas importantes que ele colocou aqui, posicionamento com Deus, ouvir a voz daquele que é autoridade sobre a tua vida faz uma diferença, porque é uma autoridade espiritual, muitas vezes desprezam isso. E hoje está aqui para testemunhar a boa notícia no nosso meio. Então nós glorificamos a Deus pela perseverança, foram 15 anos, 2000 começou isso, 15 anos, para poder chegar aqui hoje e dar esse testemunho. Poderia ter parado no meio do caminho. Então, a tua palavra para a tua vida é persevere. Persevere. Creia. Continue orando. Vá fazer todo milagre, eu tenho um conceito. Todo milagre tem a parte humana no milagre. Teve um milagre. O milagre era ir atrás do advogado, o milagre era ir fazer os exames, o milagre é... Para ter um milagre, teve que ele fazer tudo isso. Ele não ficou em casa esperando. Então é caminhar, caminhar, caminhar. O resultado, nós não temos como decidir. Mas a esperança tá dentro de nós. E eu quero continuar crendo e esperando aquilo que Deus tem para mim. Amém? Bom, aplauda o Senhor aí pela vida do João. Que Deus abençoe. E que ele possa continuar pregando na pequena família, sendo útil para o reino de Deus, aqui, na nossa igreja e fora dela também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, João. Deus abençoe. Muito bom.
Nós vamos orar por isso no final aqui, mas tem mais um testemunho. Então guarda isso, porque na hora em que você está lá com a má notícia, o diagnóstico, você não tem muita razão para ter esperança. Aí você fala, não, a gente resolve o problema com 500 mil reais. Aí que você vai perder a esperança mesmo. Deus tem sempre um caminho na tempestade, um propósito para todas as coisas. E se para que o João entendesse coisas fundamentais na sua vida eterna, ele passou por 15 anos de tribulações humanas, está barato. Ficou barato o tratamento. Agora, se você consegue aprender antes, melhor. Deus tem um propósito em todas as coisas. Queria trazer mais um testemunho absolutamente diferente desse, mas também é o velho e o novo aqui. E hoje é um dia especial, porque nós estamos celebrando aqui na vida desses irmãos uma data de comemoração, de festa e de vida. O testemunho é da Carol Nishimura Bezerra. Ela já tem tradições e tradições no nome aqui, hein? Tá vendo? Já nasceu com DNA espiritual aqui do Félix, né? Vocês vão ver agora. Ela está pedindo para o Félix e para a Marina virem aqui.
Tem que colocar o slide.
Isso.
Tá bom. Oi. Então, boa noite. Então, eu vou contar um pouco da minha história, porque no dia 28 de outubro, comemoraram-se 4 anos que eu estou com eles. Foi o dia que eu conheci eles, então eu gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. E se eu errar, porque eu estou com vergonha. Um dia o Félix e a Maria estavam com uma proposta de juntar uma criança. Eles queriam que fosse menino. Então eles foram lá no abrigo, conheceram várias pessoas e conheceram o Marcos. Que é o meu irmão. E aí conheceram um pouco as crianças, passaram alguns dias visitando e decidiram adotar o Marcos. Aí, mas eu era irmã dele, então se eu adotasse meu irmão, eu teria que me adotar também. Aí começaram a conhecer a gente e tudo mais, e decidiram adotar o Marcos. Aí a gente passou por um processo de conhecimento, e ficamos 3 finais de semana conhecendo eles, indo aqui na igreja, e conhecendo vocês aí, alguns de vocês. E durante a minha passagem no abrigo, aconteceram várias coisas, coisas boas e coisas ruins. E a gente passou, eu e o Marco, a gente passou por 2 processos. Os dois a gente não quis, porque a gente não sentia aquele afeto de pai e mãe como nós sentimos com ele quando nós conhecemos. E... esqueci. A gente pegou... E aí o juiz conversou com a gente e perguntou se a gente queria ser adotado. Falou que sim. No começo eu fiquei um pouco com medo, porque meu pai tinha... E aí eu não sabia muito bem como era, porque eu fiquei 5 anos lá. Então, assim, era uma coisa diferente para mim. Sair do lugar onde eu acordava todo dia, tinha várias crianças comigo, onde tinha várias pessoas ali comigo. E aí eu peguei e aceitei, porque era uma coisa que eu queria, era ter uma família. Aquelas pessoas que quando você estivesse triste, as pessoas que iriam te abraçar quando você estivesse no chão, elas iriam te levantar. E quando você fizesse alguma coisa errada, eles iriam te corrigir, falar o que é certo, te levar para o caminho certo. E eu aceitei, aí a gente ficou alguns finais de semana com eles. No dia 22 de dezembro, nós fomos adotados definitivamente. E aí, conhecemos toda a família, conhecemos o pessoal da igreja e tudo. E para mim foi muito importante, porque era um desejo meu desde quando eu entrei lá. Eu entrei lá com 6 anos e saí com 11. E era uma coisa, sempre quando ia alguma família lá, eu ficava um pouco de lado, assim, porque eu tinha muito medo de sair de lá e acontecer, eu ir para algum lugar ruim ou acontecer alguma coisa ruim comigo. Porque lá, sim, eu sentia que as pessoas, elas não eram minha mãe, meu pai, assim, mas eles cuidavam de mim como se eu fosse parte da família deles. Lá tinham 12, eram duas unidades e tinham 12 crianças em um, 12 crianças em outro. De 12 crianças, 24, né? De 24 crianças, se eu fui escolhida, é porque Deus tinha um propósito para mim. Então, assim, desde o começo, desde quando eu fui para lá, Deus guiou a eles até mim e me guiou, porque de todos os processos, eu não aceitei nenhum. Deles foram o primeiro. E depois que eu saí de lá, eu mantive contato com as crianças que estavam lá, algumas. E, assim, foi muito bom, porque depois que eu saí de lá, assim, aconteceram várias coisas lá dentro. E hoje, antes o abrigo era particular, né? E hoje o abrigo é público. E, assim, o abrigo público é totalmente do particular. O abrigo público aceita crianças de qualquer idade, então pode acontecer qualquer coisa lá dentro que ninguém vai saber. Particular não, é mais regrado, você precisa fazer isso e ponto. E, assim, primeiro uma coisa boa aconteceu na minha vida foi porque eu fui para um particular, onde tinha várias regras, eu precisava seguir aquelas regras. Então, acho que isso meio que mudou o meu caráter e estar com eles também, porque eram pessoas cristãs, pessoas que eram totalmente desenvolvidas com Deus, e isso me fez aproximar-me dele. E queria contar só isso para vocês e dizer que foi muito bom ter conhecido eles, porque eu aprendi como que é ser filha, como é ter uma família, como é ser corrigida, como é ter aquelas pessoas sempre ao seu lado, sabe? E é muito importante isso, você ter pessoas que te amem, pessoas que você pode contar a qualquer momento, sabe? Que pode acontecer qualquer coisa, que independente de tudo, eles sempre vão estar ao seu lado. E isso foi muito importante para mim. Eu queria contar isso.
Tá suando, coitada. Foi muito bem, não foi? Passou no teste. Tem muita gente, muito mais velha que você, que não enfrenta essa parada aqui, viu? É o sangue bezerra. Fazer um agradecimento. Queria falar uma coisa aqui pra vocês, né? A Carol que nos procurou, quer dizer, não foi ideia minha esse negócio, foi ideia dela. Ela que veio falar se ela podia dar um testemunho. Falei, que testemunho? Lá vai fazer 4 anos de aniversário da adoção. E eu queria fazer um agradecimento lá. Falei, eles sabem? Falei, eu falei um pedaço, contei uma história. Eu falei, seu irmão vem junto? Falei, não. É, o Marcos está lá, guardadinho. E esse episódio aqui, e vem num momento assim, como vocês ouviram falar no começo aqui, né, Félix? O Marcos, o Paulo falou aqui do falecimento do seu pai. Então, vem numa hora de filho e de pai. A Bíblia fala que nós somos filhos de adoção. Efésios 1:5. Que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então não há nada mais próprio para entender amor de Deus do que entender o amor de alguém que adota alguém. E é óbvio que se você tem um filho, você ama o seu filho. Mas ele nasceu de você. É quase uma obrigação amar. Mas amar um filho que não é seu é uma decisão. Essa decisão, Deus fez conosco. Ele decidiu nos amar. E a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. E que Ele nos amou quando nós não amávamos. Hoje teve o aniversário lá do Gabriel, que é o filho da Carmin. estava lá a sobrinha dele, menininha, não tem um ano ainda, né? Bonitinha, maravilhosa, e todo mundo lá fazendo aquelas caretas, e a menina dando risadinha. Então, quando uma criança dá uma risadinha, você já fica feliz, né? Ela alegra o ambiente com as suas caretas, alegrias, interjeições. Por quê? Porque é o retorno. É o retorno que dá porque nasceu e está ali sendo objeto de amor dos pais e dos familiares. E ela vai aprendendo a amar. E o pequeno retorno que ela dá já paga a conta do que você está gastando, né? Ela já pagou o almoço, o jantar, a estadia, com umas brincadeirinhas. Agora, quando você ama alguém e esse alguém não te ama de volta, é difícil continuar amando. Quando você ama, ajuda e toma um tapa na cara, quando você dá um sorriso e recebe uma cara fechada, quando você confia e recebe uma crítica ou uma dúvida, é difícil continuar amando. Mas nós fazemos assim com Deus, que nós queremos as propriedades, as bênçãos e as coisas que Deus tem para nos dar, mas nós não necessariamente queremos amar a Deus. A Carol contou aqui um pouco da história dela, né? Mas a história é mais longa e comprida, como ela chegou nesse lugar, como ela perdeu a família dela. Como o pai dela morreu, e a mãe também tinha uma sentença de morte de doença em cima dela. E ela foi para esse orfanato com o irmão, esperando lá o que ia ser da vida dela. E o medo do futuro é assim: eu hoje tenho esse orfanato, eu hoje tenho esses amiguinhos, eu hoje tenho essa situação, eu vou para onde? Vai ser bom? Vão me amar? Então troca o certo pelo incerto, mesmo quando o certo é pouco. Então o amor de Deus está chegando para você e falando assim: não, abre mão do que você tem, que você vai receber uma casa. Ah, eu quero uma casa. Mas vai ser uma casa boa? Então nem no mais profundo imaginável dos sonhos, podia se imaginar o que Deus ia fazer na vida da Carol e do Marcos, e na vida do Félix e da Marina. E esse é um poder de Deus, de transformar coisas impossíveis, e de fazer celebrar a vida, né? E a vida consola a vida. Jesus, quando disse em João 6, eu vou, mas vou mandar um consolador, falou: fica tranquilo que o final dessa história é bom. E é ações de graça. Então é bom ver o João falar aqui, glória a Deus, graças a Deus por aquilo que ele fez e por estar aqui comemorando. E eu vou voltar a dizer, era melhor, do ponto de vista humano, que ele nunca tivesse nenhum problema de saúde. Não estaria dando esse testemunho aqui. Porque você talvez nunca tenha pensado no seu fígado. Você não acorda e pergunta: como está o meu fígado hoje? Espero que não, porque se está perguntando, quer dizer que você andou tomando alguma coisa ontem que não devia ter tomado. Agora, quando tem um problema, você começa a pensar, né? Eu estou com dor aqui na minha hérnia do disco. Então ela não me deixa esquecer que eu tenho coluna vertebral e que está ruim. Dói, dói, dói. Quando ficar bom, eu não vou lembrar. Agora, as coisas ruins, elas marcam o nosso conhecimento de quem Deus é e do que Deus faz. Então, para Carol, é importante celebrar a vida em família, ter paz e ter alguém que a levante quando ela está abatida e que mantenha ela. Ela fez um resuminho, depois eu vou dar para o Félix aí. Está melhor que o seu, viu? O Félix fez um resuminho também de um culto para mim aqui. Para a menina está ganhando. Ela fez lá o organograma do que ela ia falar. Está nervosa aqui, já esqueceu até o nome dela. Mas, quando você vai lá o resuminho, ela está colocando lá: amigos, orfanato, processo de adoção, mudança, Deus, igreja, batismo. Então, esse processo de Deus aqui na vida dela fez com que ela conhecesse Jesus, aceitasse Jesus e resolvesse se batizar, e se batizou. Então é uma nova vida. Ela começou uma nova vida. Mergulhou numa nova vida. E está agradecendo a Deus por isso aqui. Ela quer fazer os agradecimentos. Para nós é maravilhoso tê-la aqui, né? E abençoar a vida do Félix hoje. Né, Félix? Nós nos tornamos pais quando temos filhos, mas continuamos filhos. E agora Deus pode dizer, sou seu pai, sou seu pai. Estamos juntos. Você queria fazer um agradecimento final aqui? Era isso? Não sei, não precisa falar não. Sim ou não?
Eu só queria agradecer muito a vocês por ter me escolhido, porque vocês me ensinaram o que é Deus, me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu erro, mas eu também tenho muitos acertos. E hoje as pessoas me elogiam muito por ser quem sou. Isso tudo foi graças a vocês. Eu só queria agradecer que eu amo muito vocês e só.
Aleluia! Tirar isso daqui, peraí. Esse negócio está atrapalhando aqui a foto aqui. Tira uma foto da família aqui na frente. Hã? O Marcos, ele tem que ter coragem de vir para cá. Ele fez para essa história, ele participou da conversa, ele deu o seu palpite, o Marcos participou do assunto aqui, né? Foto aqui, ó. Paulo, tira uma foto deles aqui. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar isso aqui e passarmos para a ceia, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só esse versículo aqui. O que ele significa? Espero que você consiga decorá-lo essa noite, porque você pode ajudar muita coisa na sua vida, sabendo, lembrando essa passagem durante os seus dias de semana. A única declaração que ele faz é: você precisa estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Por quê? Porque se você está em Cristo, você se transforma numa nova criatura. E o que é uma nova criatura? É ter coisas velhas passando e coisas novas chegando. Então, de trás para frente, quero coisas novas na minha vida? Quero. Quero coisas velhas saindo da minha vida? Quero. Então eu preciso estar em Cristo, que Ele vai me tornar uma nova criatura. O que é uma criatura? Criatura vem de criação. Então você cria algo novo. Novo. Tem uma outra escritura aqui na Bíblia, que é a famosa lei de Lavoisier. Você pode não ter lembrado disso na sua escola, deve ter estudado um dia, sobre a lei de Lavoisier. E tem a lei de Lavoisier aplicada à engenharia, que eu aprendi depois que eu entrei na escola também. A lei de Lavoisier foi um cientista, um pesquisador, um biólogo, e ele enunciou uma lei que fala assim: na natureza, nada se... nada se forma, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Então ele disse, não tem nada de novo. É uma transformação do velho. Na engenharia a gente aprendeu assim, na natureza nada se forma, nada se cria, tudo se copia. Então na hora de fazer a prova, os exames, os trabalhos, você vai lá e copia do outro ano lá para frente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o universo é um sistema fechado. Isto é física, isso não é religião. A física fala que o universo é um sistema fechado, ou seja, não tem nada de novo. O que tem são coisas em lugares diferentes. Acabou a criação. Criar é do nada fazer algo surgir. Criação. O resto é transformação. Então, esse púlpito aqui já foi uma árvore. é madeira. E o pedestal já foi minério de ferro. Ou alumínio. Então, de algum lugar da terra, saiu aquela pedra para virar púlpito da igreja. Para virar árvore processada. Não foi criado, foi transformado. Toda a matéria que você está olhando aqui foi transformada, foi processada. Você comprou novo na loja? Pode ter comprado novo na loja, mas não é de lá que ela veio. A loja comprou de outro lugar veio de uma fábrica, a fábrica veio de uma matéria-prima. E a matéria-prima veio do que? De uma reciclagem. E a reciclagem quer dizer que... Então, quando você toma sua garrafinha, latinha de Coca-Cola ou de Guaraná, aquela latinha de alumínio tem lá uma marca escrito reciclado. E o Brasil é um dos países que tem mais reciclagem de latinha. Ou seja, aquela lata já foi outra lata. Então você está tomando uma lata que alguém já tomou antes. Blé. Limpa direitinho. Não é a latinha em si, mas é o alumínio. Então você manda aquele alumínio para ser reprocessado, ele vai ser fundido e vai fazer uma outra latinha. E o alumínio original? Ele veio da terra. Minério de alumínio, de alumina mesmo. Energia elétrica, água, transforma aquele negócio lá em latinha de refrigerante. Processo. Tudo se transforma. Eu já falei aqui, mas volto a repetir. Você, o seu corpo que está aí. A Bíblia fala que você é pó e vai voltar para o pó. Isso não é poético, isso é literal. Ontem lá na Vila Mariana, o pastor Carlos Queiroz estava falando no encontro do voluntariado, do diaconato. Usando esse texto aí, eu estava pensando, poxa, a gente falou tanto isso na igreja no começo, faz tempo que não fala mais. A criação do homem, Adão, o nome Adão vem de Adom, que é Hadamá, que quer dizer vermelho. Adom, Edom, é barro vermelho, terra vermelha. Porque Adão foi criado da terra, do barro que Deus fez. Então, o homem é terra, matéria orgânica. É isso. Então, você comeu a sua alface, que veio da terra. Comeu o seu bife, que veio de um boi, que comeu alface, ou grama, que veio da terra. E eu já falei isso aqui, o boi virou você. Você comeu sua feijoada, como foi hoje. É um porco. O porco virou você. O duro quando é o contrário. É a transformação. Quanto você se transformou? Quanto do velho se fez novo? Então, meu irmão, a crise, o problema, a luta, a má notícia, isso deve fazer parte do seu velho. Tem que virar a página. Tem que vir coisa nova. Mas saber que o novo é referenciado pelo velho. O novo existe porque há um velho para comparar. Então, quando você fala, compra um carro, um modelo novo, por que é modelo novo? Porque ele é diferente do outro que é velho. Tem isso, aquilo, outro a mais. É um novo modelo. Então, só existe novo quando existe velho. Também já disse aqui do Bradesco, que eu acho muito engraçado, a Cidade de Deus, que é um nome assim também muito, muito nada a ver. Está faltando Deus na Cidade de Deus. Mas lá tem o... Eu fui lá na primeira vez no endereço, estava lá. Edifício novo. Então, o cara fica no edifício novo. Então, construíram lá, anos e anos atrás, todos os prédios do banco. E aí, mais para frente, construíram um prédio novo. Era o edifício novo. Então todo mundo conhecia porque aquele prédio era o prédio novo. Mas vai passando o tempo e o novo continua com o nome de novo, mas está velho já. Aí eles construíram um outro prédio. E geralmente os prédios mais novos são onde fica na diretoria, né? Então eu fui lá na diretoria do banco outro dia, edifício novíssimo. Falei, uau! Eu fico pensando como vai ser daqui a alguns anos. Esse marketing do Bradesco é edifício novíssimo. Vai ter o ultra, super, mega. Por quê? Porque se falar novo, o novo fica velho. Comprei um carro novo, passa 3 anos, está velho. Casei com uma mulher nova, passa alguns anos. A barriga, o cabelo. Ó, minha mulher, né? Enxuto. Enxuto, deixou barato aí, né, Leonor, hein? Mas já não sou novíssimo. A dor nas costas já me denuncia. O que acontece? Tudo fica velho, irmão. Tudo degringola. Eu recebo elogio aqui, mas lembre-se que ela também está envelhecendo. Então, é tudo relativo, né? Tem que perguntar o que a turminha de 15 anos acha dessa história. Estamos tão novinhos assim. Um dia eu perguntei para uma senhora. As pessoas te chamam de moço? De moça? Quem te chama de moça? Moço. Geralmente são os vendedores. Moço. Geralmente já vira senhor, né? Senhor, senhor aqui, deixa eu cair um negócio. Senhor, senhor, senhor. A gente vai passando. O novo fica velho. É em Jesus que o velho fica novo. Então, você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. O que significa isso? Não é que remodelaram o seu chassi. É que modificaram a sua mente. O seu entendimento, o seu raciocínio, a sua maneira de enxergar as coisas é nova. E as situações aqui são velhas. O problema do velho é a memória. Porque você fica lembrando tudo o que aconteceu, fica com medo que aconteça de novo e fica reagindo ao passado. Então, meu irmão, minha irmã, isso é muito importante para a sua vida. Não queira apenas ganhar coisas novas se você é velho. Não adianta você ser velho e ter um carro novo, ser velho e ter um apartamento novo, ser velho e comprar roupas novas, porque é o novo por fora com o velho por dentro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então é novo por dentro, ainda que tenha coisas velhas por fora. É a restauração do homem interior. É a nova maneira de pensar. É ser transformado de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, nada contra a indústria da moda, nem a indústria cosmética. Mas o cosmético é de fora para dentro. Então, já que não tem jeito, eu falei isso aí, né? As mulheres não gostam quando falam esse negócio. O que uma mulher de idade faz quando vai almoçar? Ela pede galinha. Então, aí você passa um creminho, conversa com a Leni, né? Que elimina a galinha. O que a mulher pediu no restaurante? Ela pede galinha. Então, o velho e o novo. Não tem jeito. Não tem jeito. A questão é tão dramática que as pessoas resolvem isso com uma mentira, né? Bota um Photoshop lá e a sua foto fica nova. Mas ela não é verdadeira. Não é você. A igreja não propõe um Photoshop na sua vida. Jesus não está fazendo algo que vai remoçar a sua aparência. Mas quando chega em casa, você descasca aquilo tudo e vem a realidade. Deus não está dando uma reforma geral por cima para empurrar o produto. Embeleza o carro para vender, né? Lava, vai, poli tudo, bota lá, sei lá o que faz lá para não dar o escapamento, baixa a quilometragem. Para quê? Para empurrar para um cara incauto um carro velho como se fosse novo. Deus não faz isso com você. Ele está transformando de dentro, renovando o seu interior, fazendo algo impossível, mudar a mente, a mentalidade. Então, não resista a isso. Deixa o Espírito Santo mudar a maneira como você pensa, como você se articula, como você enxerga as coisas. Se você já tem dificuldade de perdoar pessoas, está ficando velho. Se você tem dificuldade de acreditar que alguma coisa boa pode acontecer, está ficando velho. Porque tantas coisas ruins acontecem que a gente vai perdendo a chance e a condição de acreditar no novo. Agora, a criança pequenininha, ela acredita em tudo. porque ela não tem má memória. Então ela é crédula. Mas Jesus falou que é das crianças o reino dos céus. E que quem não se fizer como criança, não pode entrar nesse reino. Voltar a acreditar. Eu tenho falado com muita liderança evangélica, que fala, cuidado, não acredite, olha só, olha o que está falando, não é assim, é a realidade, temos que olhar para a realidade. Eu não quero me enganar. Eu não quero ter uma visão cor-de-rosa de uma coisa que não é cor-de-rosa. Mas eu não quero perder a capacidade de crer que Deus pode mudar as pessoas. E Deus pode mudar todas as coisas. Porque senão, acabou a fé. Então, eu acredito em você. Acredito que apesar de todas as coisas que você já fez de errado, você pode fazer coisas boas. Todas as palavras ruins que você proferiu, pode falar palavras boas. Todos os erros que você cometeu, você pode ter grandes acertos. Não é tarde para começar. Hoje é um bom momento para começar algo novo na sua vida. Jesus é novidade de vida. Então, para de vir na igreja para que Deus te dê dinheiro para comprar coisas novas. E comece a vir aqui para que Deus faça de você uma nova criatura. Olhe os seus irmãos com mais credulidade. Creia que Deus realmente vai cuidar da sua vida e que ainda que você não saiba, o futuro será melhor. Não sei como, mas está nas mãos de Deus. A ceia representa isso. O novo de Deus. A vida de Deus. A nova criatura. Então nós vamos aqui espantar coisas velhas. Coisas velhas já passaram. Eu gosto da Leni por muitos aspectos, né? Um deles é esse aqui. Ela não gosta de coisa velha. Então no dia que ela me mandar embora, eu já sei que... Ela não gosta de nada velho. Tem que ser novo. Tem gente que gosta, oh, isso aqui é um baú do século XVI. Nunca você vai ver um baú do século XVI na minha casa. Já contei várias vezes aqui, vários casos assim. E por quê? Porque é coisa nova. Bola pra frente. Tem sempre uma garotada lá em casa. Os jovens ficam velhos, mas os adolescentes ficam jovens, aí ela leva os adolescentes lá para casa. Então você, jovem que está ficando velho aí, já não aguenta mais o ritmo, a casa continua aberta lá. Né? Novo. Deus está fazendo coisas novas. Vamos celebrar o novo. E aqui eu queria que você, nessa noite, abandonasse o velho. A forma antiga de pensar. A maneira viciada de enxergar as coisas. Faz uma promessa com Deus aqui. Tire essa velharia da minha vida. Dá uma espanada no meu armário aqui. Limpa essas coisas. Esses vícios que eu adquiri. Essa má conduta que eu me acostumei a ter. E faz uma nova criatura. Faz uma nova criatura. Esse é um milagre de Deus na nossa vida. Uma nova criatura. Amém? Esse é o último domingo aqui nesse lugar. Domingo que vem nós vamos estar lá no anfiteatro. É o processo da construção. Nós vamos começar a desconstruir. Então vai começar a mexer aqui na tenda, arrancar esse negócio, reforçar estruturas, colocar coisas novas, construir novas paredes, para em fevereiro ter um prédio novo. Vamos ter uma igreja nova. Bonita. Cadeiras. Aliás, tem um PowerPoint aí, não tem não? Quem não viu, vou mostrar de novo aqui. E domingo que vem, o culto vai ser lá, no velho. Nós vamos estar lá lembrando quando a gente começou aqui em 2001, que ficava lá. Não vai caber. Eu espero que não caiba. Então nós vamos nos apertar um tempinho. São 2 meses de aperto. Nós vamos fazer uma experiência. Nós podemos fazer até 2 cultos. Mas a gente queria começar fazendo um só. Ficar todo mundo bem juntinho mesmo, na comunhão dos irmãos. Tome banho para vir domingo que vem ao culto. O que vai acontecer? Vamos usar o anfiteatro. Quando ficar lotado, não couber mais, a gente faz uma outra sala com telão. Aí faz dois ambientes, mas todo mundo junto. Todo mundo junto. Porque quando chegar fevereiro, vai estar todo mundo junto de novo. E aqui vai ter um lugar que vai caber 500 pessoas. Hoje nós somos 250 aqui, quando está bom o culto cheio. Hoje deve ter, sei lá, não sei. Quanto tem aí? 160. Então temos 160. Lá cabe 120, 130. Na comunhão. A Lenine tem um espírito jovem, falou assim, não, mas no Oxis cabe até 200. Mas o Oxis é sem cadeira em pé. Aí é a comunhão corintiana, né? Todo mundo ali, na geral. Então, pelo menos sentado você vai ficar. Mas se tiver mais 30, 40, 50 que não couberem ali, a gente faz uma sala aqui fora. Usa uma sala da escola. Usa o refeitório aqui, que vai ficar ainda funcionando no tempo. Então, nós vamos estar, durante algum tempo, cada domingo vai ser uma experiência diferente. Onde é que eu vou sentar hoje? Mas eu queria que você pensasse nisso. Ó, novembro, dezembro, janeiro. Vai ter férias, ter festas de fim de ano, viagens. Vamos começar uma campanha do novo. Prédio novo. Mas o que eu não quero, não quero mesmo, é uma igreja nova com pessoas velhas. Então nós estamos começando a renovar o nosso interior. O exterior é uma consequência. É uma mera consequência. As pessoas veem o exterior. Então, se a igreja for bonitona, vai ter gente que fala, oh, vamos naquela igreja que é legal. Eu estou vendo os casamentos aqui. Agora tem uma onda de casamento, né? Glória a Deus. O pessoal não casa aqui. Né? Sessão do Carlos, está aí. Glória a Deus para ver do Carlos. Não, não tem nenhum problema de casar aqui, não. Mas não é um lugar para casar, né? Você pensa, vamos casar, é um lugar, né, diferente. Bonitinho. Quando tiver o prédio novo, vai ter um monte de casamento aqui. Vai começar a dar problema. Meu, e agora? Agora o cara quer casar aqui, tem reunião, tem negócio. Tem igreja que vive só de casamento. Então eu não quero ser um novo que atrai a aparência. Tem que ser o novo com gente nova. E é você que é essa gente nova. Então precisa renovar o seu coração. Creia nos irmãos. Creia em Deus. Dá um benefício da dúvida para aquilo que pode acontecer de bom. E peça ao Senhor, me faz novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Nas mãos do oleiro. Você passou aí? Passa na sua frente lá. Tem um 3D aí. É. Esse aí, de novo, essa aqui é uma imagem de hoje como está. Aí, melhorou, né? Esse verdinho são as cadeiras, e aqui é desse lugar aqui, olhando para lá. Então, lá no fundo vão ter as portas de vidro para entrada, nós vamos entrar por aquela parte, e no meio vai ter uma cabine de som, que não necessariamente tem as paredinhas, mas no meio ali vai ficar o som. Naquela ponta ali vai ter uma parede, então onde tem o palco hoje, vai continuar ali com uma parede, que tem aquele símbolo da Igreja Cristã da Família ali, e atrás são salas que vão ter em dois andares. Vai mais para frente. Aqui é a visão ao contrário, né? Onde está ali o pessoal da recepção olhando para o salão. Então você vê as cadeiras, o palco na frente, aqui desse lado vai ter o batistério e a parede lá estilizada com o símbolo da igreja. Então quem vier aqui no palco vai entrar por trás, então quando tiver atividades, teatros, eventos, não vem por aqui, né? Vem diretamente por trás. Mais outra. É, olhando para... De lá para cá, né? Tem a parede do fundo, vai, aquela porta, aquela cortina azul vai virar uma porta de correr, que vai dar comunicação para o prédio, mas a entrada principal vai ser pelo fundo. E? Outra vista das portas de trás lá, vai. E aqui, isso que eu queria mostrar, como vai ficar lá fora, né? A entrada da igreja vai ser por lá, pela rua lateral. Então, de lá para cá, dá para perceber na esquerda ali, vai ter uma cobertura, que são vários telhados assim. Esse é um exemplo da cobertura externa que vai ter. E embaixo é um desenho de como vai ser. Então você vai entrar por aquele portão, onde hoje é assistência social ali, e vem caminhando coberto, a entrada vai ser ali, atrás dessa parede da tenda. Então nós estamos querendo fazer isso para dar um visual para a igreja. Vai custar dinheiro, vamos ter uma campanha. Domingo que vem a gente vai falar da campanha. Mas a campanha é muito importante se tiver pessoas. Então vai custar grana. Nós já estamos há algum tempo guardando dinheiro para a obra. Não tem dinheiro suficiente. porque isso custa não só a obra civil, mas os acabamentos, né? As cadeiras, o som, o telão que vai estar aqui, som novo, né? Pendurado, os acabamentos aqui da igreja, e isso é caro. Mas também é nosso. Ar-condicionado, né? Para o Santilli não sofrer. Glória a Deus, Santilli. Amém? Vai ter ar-condicionado. Nelson, Santilli, Leni, Deus está ouvindo as vossas orações, né? Os que se derretem aqui na igreja. Hoje, tá um dia, hoje foi um domingo abençoado, né? Né? Podia. Quando chegar janeiro, meu irmão. Então, ar-condicionado. Temos que construir essas coisas. Deus está conosco aqui. Glória a Deus. Queria chamar o diaconato. A ceia. Vamos ter aqui o serviço. O que significa esse pão e o que significa esse vinho? O novo. É a injeção do novo na sua vida. Então hoje, na hora de comer esse pão e beber esse vinho, nós vamos declarar novidade de vida. E assim como aconteceu uma transformação e uma cura na vida do João, e aconteceu uma nova vida para o Marcos e para a Carol, para vocês também, uma novidade de vida. A cura do que está matando e a transformação do que não está acontecendo. Nós vamos fazer esse pão, que é o pão sovado aí, que está na mão da Raimunda. Então você vem aqui, tem um pano para inspeção? Vai com a mão aqui, puxa com a mão, é isso? Então você vem aqui e tira o seu naco de pão. Em homenagem aos irmãos, não pega no pão, pega só o pedaço que você vai arrancar, tá bom? Em nome de Jesus. Se você é batizado, está em comunhão com a Igreja de Cristo, é convidado para tomar a ceia conosco. Venha, pão e vinho. Glória a Deus. Jesus conosco, Emmanuel.
Teu sangue leva-me além a todas as aventuras, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Deixa aí, deixa aí.
Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. Esse é o sangue de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Nazário está lembrando aqui que esse é o primeiro a primeira ceia de anos que se batizaram no domingo passado, né? Então já tem uma nova leva aí inaugurando. Fizemos a festa no céu no domingo passado. Sobrou ainda um pouquinho de festa, tá vendo? Umas bexigas ainda que restaram. A igreja estava toda cheia de bexiga aqui. Alegria. A entrada dos que estavam morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Essa é a nova criatura. A morte do velho e a vida para o novo. Eu queria orar com vocês agora para que você enterre alguma coisa velha que não pode continuar nesse novo. Nós vamos estar nesse processo daqui até o fim do ano, falando adeus coisa velha, adeus ano velho. Vai ter muita gente querendo ver 2015 pelas costas. Ano difícil, ano de luta, ano de recessão, ano de crise. E o pessoal falando, ano que vem vai ser melhor. Ano que vem não vai ser melhor. Então, o novo tem que estar dentro de você. Não vai resolver o seu problema o novo de fora. O que resolve o seu problema? O novo de dentro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você não está sozinho. As coisas não têm que ir bem com o governo para que você possa ir bem. A economia não tem que melhorar para que a sua economia melhore. Você não precisa que pessoas te deem coisas para que você tenha coisas. É o novo, e o novo vem do velho. Então, essa reciclagem, a riqueza de alguém está se transformando em pobreza, mas alguém que está pobre vai se transformar em rico. Você pode experimentar isso na sua vida. E esse é o momento de igreja. Nós não vamos perder essa oportunidade de te ensinar a enxergar as coisas como Jesus enxerga. Essa é uma outra mensagem que eu não vou entrar aqui agora não. Mas olhar como os olhos de Deus. Ver como Deus está vendo. As pessoas veem a manchete do jornal. Paulo falou aqui hoje. Se um profissional está dizendo, eu não vou ler a notícia do jornal, eu não vou assistir os telejornais, porque vai perturbar a minha capacidade de ser otimista. Imagina o que Deus está falando para você. Não fica se alimentando do que o diabo está falando. Até a voz do Brasil. Nós não temos que ouvir a voz do Brasil. Nós temos que ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando? O que Ele está falando aqui agora? Eu tenho certeza. Deus não está falando mal do seu irmão. Deus não está falando reclamações do que está acontecendo. Deus não está te pedindo o que Ele não deu. Deus não está negativo. Deus está sempre novo. Ele está sempre bem. Deus está conosco. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então creia no novo. Isso não é autoajuda. Isso é realidade espiritual. Então agora, joga fora alguma coisa velha que você tem aí carregando. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo falar com você. O que de velho não pode continuar? E talvez você seja até novinho na fé, ou seja, novo de idade, mas já tem coisas velhas pesando na sua vida. Joga fora o velho. Joga fora o velho. Alivia o teu barco agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, mostra aquilo que nós temos e que não é teu. Mostra aquilo que nós fazemos e o Senhor não quer que a gente faça. Mostra aquilo que nós estamos nos tornando, mas não é a nossa essência. Nós queremos estar com Jesus. Nós queremos que Jesus esteja conosco. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Faz-nos nova criatura. Nós queremos comer esse pão e nos tornar novos. Nós queremos olhar as coisas como o Senhor olha. Então eu declaro em nome de Jesus, contra toda dor, contra todo peso, contra toda palavra maligna de acusação. Declaro o novo de Cristo na vida dos meus irmãos e irmãs da igreja. Declaro a autoridade do amor, a força do perdão. Declaro o poder da restauração. Nós declaramos a vida de Cristo contra a morte desse mundo. Nós declaramos a novidade de Deus contra as más notícias do inferno. Em nome de Jesus, celebramos a novidade que vai entrar em cada um e restaurar o que está cansado e perdido. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja na condução da sua vida ao longo de toda essa semana, ao longo de todos esses meses. E Senhor, que a nossa novidade exterior seja o reflexo da grande novidade interior. Nós cremos o novo, nós cremos em Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu pão. Obrigado, Senhor, pela Tua presença física conosco. Restaura o nosso ser. Em nome de Jesus, comamos o pão. Agora eu queria, antes de bebermos o vinho, cantar com você aqui uma ação de graças. Gratidão é o maior símbolo de que coisas velhas passaram. Quando você agradece a Deus, é porque você não está preso a algo que ficou para trás. Espírito de gratidão. Talvez uma das coisas que Deus tem me ensinado mais profundas para a minha vida foi isso, muitos anos atrás. Agradeça. Agradeça. Você não pode achar que alguém é ruim para você e agradecer. Enquanto você não perdoa, você não agradece. Enquanto você não se considera indigno, você não agradece. Porque se alguém te ajuda e você tem um coração de que eu não mereço, você agradece. Mas se alguém te ajuda e o seu coração é, eu precisava de muito mais do que isso, você reclama. Só isso? Só agora? Agora que você se tocou? Então aquela ajuda não vem com gratidão. Agradece ao Senhor. Nós cantamos aí na última ceia aqui, eu lembrei da velha música, nós vamos cantar a capela. Graças, Padre, né? Graças, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendiga nuestro pan. Você acabou de comer o pão, mas Deus tem que abençoar ele aqui. Certo? Lembrando aqui, precisa de uma mulher para me ajudar aqui. Quem que é a cantora? É a Sara. Sara, nossa terra. Vamos cantar aqui juntos, depois vem as mulheres com a Sara e aqui comigo. Vamos lá? Para lembrar, você vai aprender facinho aqui, ó. É a capela, né? Um, dois, três. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendiga nuestro pan. De novo. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Ficou bom o ensaio. É a capela mesmo a música, ela é feita para ser a capela. Então as mulheres vão começar e os homens vão atrás. A gente faz alternado, tá? Então agora você vai cantar aqui. As mulheres já sabem mesmo. Elas vão cantar graças, Padre. Aí quando começar por tu amor, os homens começam. Graças, Padre. Ok? Vamos fazer um ensaio aqui. Amém, Sara? Pode deixar aqui a capela, o Júlio. Vamos lá. Um, dois e...
Graças, Padre. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, te pedimos que bendigas nuestro pan.
Repete nuestro pan.
Nuestro pan.
Ok. Vamos cantar agora sem microfone, para ficar a capela mesmo. Vocês já pegaram, ficou bom. A gente canta duas vezes, tá? Assim, repetidamente aí. Na última, as mulheres repetem duas vezes a última frase para poder juntar. Ok? Vamos lá, sem microfone aqui. Eu queria que você orasse isso mesmo. Agora você pode cantar a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui e obrigado porque nós podemos tomar essa ceia juntos. E nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso corpo. Nós somos o teu pão. Abençoa a nossa vida. Abençoa o que vamos fazer aqui. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Mulheres.
Nuestro pan.
Senhor, obrigado por esse momento. Nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pelo que o Senhor nos dá. Então nos ensina, Senhor, a olhar o que o Senhor nos dá e não olhar o que faz falta. Muitas coisas ainda não aconteceram, mas elas vão acontecer. Muitas coisas acontecem que nós não esperávamos, mas nós queremos agradecer pelas coisas que aconteceram. E aquelas que aconteceram que nós não esperávamos, foi tão bom. Obrigado pelas tuas surpresas sobre nossa vida, Senhor. Nós declaramos, tu és bom, tu és bom. Senhor, nós podemos esperar o melhor de ti. As pessoas se esquecem, mas tu não te esqueces. Senhor, as promessas não se cumprem na boca dos homens, mas a tua promessa é inquebrantável. Os teus juízos são sempre verdadeiros. Nós agradecemos porque o Senhor nos mantém de pé. E apesar de todas as coisas que possam não acontecer fora, o Senhor vai acontecer dentro. Nós abençoamos, Senhor, esse vinho, esse cálice. Nós abençoamos a autoridade do teu sangue em nossos meios. É o teu sangue que perdoa os pecados. É o teu sangue que traz a comunhão. É o teu sangue que purifica os nossos corpos. Nós abençoamos o poder do teu sangue na igreja. O sermos um pelo teu sangue. E clamamos agora, Senhor, forças para vivermos essa realidade contra toda aparência de morte do mundo. Senhor, não interessa o quão ruim vai ficar lá fora, porque aqui dentro nós estamos contigo. Somos maioria contigo e temos a vitória em ti. Nós abençoamos a vitória milagrosa na vida dos irmãos e irmãs. Nós declaramos mais milagres de cura. Nós declaramos mais milagres de restauração. Nós declaramos o espírito de adoção para que saibamos que não estamos sós. Dá-nos o que precisamos, que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Bebamos o cálice. Glória a Deus. Aleluia. Vamos celebrar aqui. Você pode cumprimentar o seu irmão e irmã. Vamos declarar Jesus conosco. Nome de Jesus. Amanhã não tem reunião de oração, mas a semana continua. Glória a Jesus. Para frente.